Olá, bem-vindos! Eu sou a Letícia e estou aqui no projeto No Caminho para tratar das mulheres da Bíblia. E hoje falaremos das mulheres que tiveram participação no período do exílio, mas sobretudo no retorno do exílio, como registrado no livro de Daniel, Esdras e Neemias. O Senhor Deus avisou os israelitas que se persistissem no pecado, ele os iria punir, sendo a derradeira punição o exílio. Sendo fiel à sua palavra, o exílio se deu, sendo os assírios e babilônios usados para isso. O cativeiro se inicia com a conquista de Israel pelos assírios e depois com a conquista de Judá pelos babilônios. Houveram três ondas de deportação dos judeus para a Babilônia, né? A primeira em 605, a outra em 597 e a última em 586, todas antes de Cristo. Essa foi a derradeira. Israel e Judá foram saqueadas e depopuladas. A população foi reduzida intencionalmente. Algumas pessoas foram mortas, outras levadas cativas, principalmente pessoas da nobreza. Dentre eles, Daniel foi levado, adolescente, entre 12 e 14 anos, para integrar como eunuco à corte real do rei babilônico Nabucodonosor. Eles levavam adolescentes, assim, novos, que são pessoas que não precisam de cuidados ativos, né? Então, igual uma criança, mas que ainda não têm a mente formada para que eles pudessem moldá-las. Daniel foi capturado, provavelmente antes da derrocada final da Judéia e Jerusalém. Quando isso se deu, ele já vivia servindo o rei que derrotou os seus, que é bem triste. Ele serviu esse rei fielmente por cerca de 55 anos, de 605 até 550 a.C. Quando um novo rei, o filho de Nabucodonosor, Baltasar, assumiu o trono e o dispensa, provavelmente, do serviço real, ou pelo menos de um serviço real de destaque. O tempo passa e, nesse momento, Daniel é novamente chamado ao cenário político para uma atuação que parecia ser pontual. Na história, o rei Baltasar deu um grande banquete no qual mandou trazer os utensílios do Templo de Jerusalém que o seu pai havia tomado na invasão. E ele usou esses utensílios com os presentes aos convidados para tomar vinho e adorar outros deuses. Então, enquanto eles faziam isso, apareceu dedos de mão humana que escreveram na parede iluminada à vista do rei. Então, o rei viu isso acontecer. Ninguém conseguia, no entanto, entender ou interpretar o que estava escrito. E o rei, visivelmente perturbado, ele tremia e ele prometeu poder e bens, né, para quem revelasse. Apareceu então a rainha mãe quando ela ouve os gritos do rei. Ela aparece nessa sala do banquete e ela vem muito calma e acalma as pessoas. E como ela acalma? Ela diz: no reino há um homem que tem o espírito dos santos dos deuses, que nos dias de seu pai, o rei Nabucodonosor, achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a dos deuses, tendo sido chefe dos magos e de todo esse departamento, por seu espírito excelente e conhecimento. Interpretava sonhos, enigmas e casos difíceis. E ela assegura ao rei que ele daria interpretação de tudo que estava acontecendo. Essa pessoa é Daniel, e ele é levado à presença real, como a rainha mãe predisse. E é interessante que a Bíblia destaca essa participação da rainha mãe e a memória que ela teve e a fidelidade que ela teve em repassar o que ela havia sabido da conduta de Daniel para o seu filho. Daniel chega, né, dispensa a oferta do rei e esclarece que seu pai se tornou louco para humilhar seu coração, um episódio que também está descrito no livro de Daniel, que Baltasar, mesmo sabendo disso, não humilhou o seu coração, não deu glórias a Deus, ao contrário. E por isso a mão escreve, Mene, Mene, Tekel, Parsins, ou Pérez, que significa que Deus findou o reinado de Baltasar, que o considerou em falta e que seu reino seria dividido aos medos e persas. Baltasar recompensa Daniel mesmo assim, e Daniel volta a ser poderoso no reino. A profecia se cumpre de forma muito breve, e a Babilônia cai. Baltasar foi morto e Dário, Medo, se apoderou do reino. Daniel é mantido como oficial em seu governo, né? E seu trabalho lhe dá destaque e o eleva ao cargo de confiança do rei de novo. Ele era um dos três presidentes dos sátrapas que governavam o reino. Os outros oficiais o invejam e tramam contra ele, o que leva à cova dos leões, de onde sai com vida. Todavia, os que colocaram Daniel na cova não têm a mesma sorte. Daniel morre longevo e tudo indica que não retornou ao exílio, talvez por sua avançada idade, como alguns dos seus fiéis contemporâneos o fizeram. A rainha mãe destaca essa grande personalidade que foi Daniel. E ela também é destacada na Bíblia por essa memória tão ativa dele. Dentro em breve, Ciro da Pérsia assumirá o domínio e o controle imperial de então. O cativeiro, de 70 anos, se finda. E com o Ciro, é permitido retornar a Jerusalém, permitido aos judeus, e reconstruir esses destroços, né? Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. No começo desse tempo, foram enviados como líderes do povo Zerubabel, Esdras e Neemias, com a missão de guiar o povo na reconstrução do templo e dos muros da cidade, protegê-los dos ataques, prover para eles e, sobretudo, redirecioná-los a adorar a Deus. Essa empreitada está registrada nos livros de Esdras e Neemias, por muito tempo conhecidos como Esdras 1 e Esdras 2, o que talvez revele a autoria, ateste, né, a autoria do escriba Esdras, né, dos dois livros. Aparentemente, Esdras muda a escrita da terceira pessoa para a primeira, depois do capítulo 6, ou seja, depois de 485 a.C., para sinalizar sua chegada a Jerusalém. As dificuldades enfrentadas, além da reconstrução em si, focam-se na restituição das práticas religiosas judaicas, quanto às quais se opunham locais e, com isso, a idolatria que já estava disseminada no povo, agravada pelos casamentos mistos. Os locais são, inclusive, samaritanos ou judeus descendentes de casamentos mistos, muitas vezes, acostumados à adoração de outros deuses, que o faziam lutar não por Israel ou Judá, nem pelo seu Deus, o que é mais importante, mas por si. E eles viam a reconstrução como uma ameaça ao seu poder, já instituído naquele local, naquelas condições. A maior dificuldade de interpretar o livro de Esdras está na determinação de Esdras, enquanto ele era o líder, de que o povo se divorciasse de seus cônjuges estrangeiros e, portanto, descrentes, e os despedissem no local com seus filhos. Malaquias, que é um profeta pós-exílio, né? Ele escreve entre o primeiro governo de Neemias e o segundo, nessa ausência de Neemias, né? Porque Neemias se torna governador, volta para a Pérsia e retorna depois de uns anos. É nessa ausência de Neemias que Malaquias escreve. E o livro de Malaquias deixa registrado, né? Expresso, que Deus odeia divórcio, o que os ensinamentos de Cristo vão ratificar. Então, assim, aparentemente, o divórcio foi visto por Esdras como um mal menor do que a idolatria que permeava o povo, ratificada dia após dia pelos cônjuges estrangeiros. E, portanto, vamos sempre destacar, estrangeiro significa sempre com fé diferente, porque se o estrangeiro se converte e assume os costumes judeus, ele é chamado de judeu. O texto bíblico menciona que alguns dos chefes falaram a Esdras que o povo de Israel, destacando dentre esses do povo os sacerdotes e os levitas, pessoas das quais era exigida ainda mais pureza, eles não se separaram dos povos de outras terras e suas abominações. Veja que o estrangeiro sempre ligado à idolatria, que é a abominação, tendo se casado com suas mulheres, reforçando ainda essas pessoas que os chefes e magistrados foram os primeiros a pecar dessa forma, o que certamente acabava comprometendo seu juízo diante do povo. A corrupção que isso trouxe impactou imediatamente Esdras, que rasgou suas roupas e seu manto, seu cabelo, tirou seu cabelo e sua barba, e perplexo sentou-se e orou a Deus em contrição e confissão pelo povo. Durante esse período que ele está lá fazendo isso, uma congregação se reúne à sua volta e todos começaram a sentir como ele sentia e chorar amargamente também. Nesse momento, Esdras ordena ao povo que fizessem um pacto ao Senhor, que se despedissem das mulheres estrangeiras e seu filho e que dali em diante se faria como na lei. O povo presente, né, as autoridades presentes apoiam ele e dali ele convoca todo o povo com ordem emitida mesmo, que eles se divorciem dessas mulheres, né, e se despeçam delas e de seus filhos. Todo o povo consentiu com isso, exceto Jonatas e Jazias, que estavam sendo apoiados por Mesulão e o então levita Sabetai, que já não estão nem mais incluídos nesse rol de povo. E o livro de Esdras registra o nome de todos que eram casados com estrangeiras, sempre mulheres aqui. Um a um, menciona que alguns deles já tinham com elas filhos. Então, parece que essa prática também era recente, porque nem todos têm filhos e tal. A denúncia foi recente, parece que a prática era recente. A linhagem judaica partia da mãe, e por isso o divórcio se dá com mulheres estrangeiras, né? Sempre ressaltando, se lê mulheres não convertidas. A mulher é responsável pela vida privada do lar, no que se inclui a educação dos filhos, e assim eles não seriam educados no caminho do Senhor, perpetuando a impureza no povo de Deus, ao ponto desse povo não mais se identificar ou ser chamado povo de Deus. Se isso perpetuasse, a desvirtuação seria tamanha que não seria possível identificar Israel mais com o povo de Deus. Eles iam perder línguas, costumes, tudo que os diferenciava, os identificava como povo de Deus. A leviandade desse laço é desfeita com alto preço, por um líder chamado por um Deus que odeia o divórcio, mas que odeia sobretudo a idolatria. Neemias representa o último líder. Ele foi autorizado pelo rei da Pérsia, então Artaxerxes, enteado de Esther, a retornar a Jerusalém, com recursos, inclusive, para a reconstrução da cidade. Um tema proeminente no livro de Neemias é a oposição sofrida pelos que fazem a vontade de Deus. Uma oposição, nesse caso, ativa e intimidante, com ameaças, mentiras, conspirações, dissensões e corrupção. Mas Deus guia seu povo através de Neemias e, ao final, apesar dos pesares, os muros são levantados em 55 dias. E tudo é celebrado com vigor nas festas dos tabernáculos. Neemias serviu como governador de Jerusalém por dois termos, né? Entre 445 a 433 a.C. E ele vai volta para a Pérsia e fica lá um tempo. E aí ele volta novamente para Jerusalém como governador. Durante a sua ausência, o povo retorna aos hábitos antigos, né? Liderados pelo sumo sacerdote Eliacib, que vem a ser expulso depois. E por isso o tom do final do livro é de exortação. E essa é a última porção escrita, né, do Velho Testamento. Foi durante essa ausência que o profeta Malaquias escreve seu livro, né? O que revela, talvez, por si só, que o povo estava se divorciando de cônjuges judeus, talvez, e se casando ou recasando com os antigos cônjuges estrangeiros. Então, assim, pode ser que o Malaquias está também endereçando um costume como esse. No capítulo 3, o livro de Neemias registra os feitos que ele, como líder, fez de forma derradeira por Israel a partir do seu retorno como governador. E aí a gente tem novamente a questão do casamento de judeu com mulheres estrangeiras. O efeito desses casamentos era que os filhos nessa altura já nem sabiam falar a língua hebraica. Neemias repreende duramente os que casaram, ele os amaldiçoa, ele os espanca, ele arranca seu cabelo. E ele faz com que eles jurem que não mais procederiam dessa forma, que não mais dariam seus filhos em casamento a estrangeiros. E aí, em Neemias, a questão é filhos e filhas, né? Em Esdras foram as mulheres, aqui é filhos e filhas, homens e mulheres tendo esse comportamento. Embora não tenha decretado divórcio, Neemias os lembra. Não foi por causa disso, do casamento com mulheres estrangeiras, que Salomão, rei de Israel, pecou. Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? O retorno de Neemias parece-nos uma certa decepção dele do que na primeira vinda, né? Na qual ele atua com o povo na reconstrução dos muros. Porque, apesar dos pesares, como eu já coloquei, é tocante nessa primeira vinda a participação ativa do povo. E aí o livro começa destacando até que, enquanto alguns nobres não se sujeitaram ao serviço braçal, a Bíblia registra que na reparação da Torre de Fornos, inclusive, atua Salum, filho de Raolés, que é governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ou seja, ele tinha alguma nobreza e autoridade, e com ele as suas filhas. Aqui, olha que contraponto interessante. Enquanto nobres não se sujeitam, aqui um nobre se submete ao serviço braçal e, na ausência de filhos, as suas filhas vão com ele. Isso é muito interessante e é muito bonito que a Bíblia tenha registrado esse fato para nós sabermos disso. Tanto esse contraponto como esse ousado e magistral papel das mulheres nos tempos de exceção, de se dispor a fazer isso. Era um esforço grande para elas e elas se dispuseram, e esse feito é lembrado com honra para elas no livro. Neemias também registra a relevante e destacada participação das mulheres no protesto que o levou a ter ciência da condição miserável que viviam muitos do povo, que ao trabalharem na reconstrução, abdicaram do seu sustento, né, não conseguiram trabalhar na vinha e tal. Enquanto essas pessoas estavam em déficit, né, não tinham isso, outros judeus que não trabalhavam exploravam eles com a venda de alimentos e bens e tal. E como eles tinham que comprar sobrepreço, eles estavam sem dinheiro para o tributo. E eles tinham que comprar mais que nos outros anos, que eles não conseguiram trabalhar na vinha deles. E isso virou assim, estava virando uma bola de neve. Para pagar essas dívidas, muitos tinham seus filhos feitos como escravos. Que quando você não tinha dinheiro, as pessoas podiam fazer isso. quando Neemias sabe que isso está acontecendo, ele confronta esses nobres e magistrados, ele os chama publicamente de exploradores, né? E ele os lembra de que no passado, com as posses das pessoas, elas usavam esse dinheiro para resgatar os irmãos de fé que foram feitos escravos nesse período de cativeiro. Aí ele fala, nossa, a gente fez isso no passado e agora vocês mesmo articulam a venda dos seus. E esse discurso, ele cala todo mundo, né? Assim como o exemplo do Neemias, que abdicava de benefícios, de tributos que ele poderia receber como governador em prol do povo. E o discurso é forte o suficiente para fazer com que nobres e magistrados se comprometam a restituir o povo. E é interessante o destaque que as mulheres têm nesse clamor. E o clamor da mulher foi ouvido nesse momento. Ela teve uma participação ativa nesse momento em se fazer ouvir de forma justa pela pessoa certa, que foi Neemias. E essa atuação trouxe paz. Mais pra frente, a reconstrução será completada e essa paz se misturará com alegria e celebração. Registrando o livro de Neemias, que Deus encheu o seu povo de alegria, tendo as mulheres e as crianças se alegrado, de modo que essa alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A distância aqui mencionada é geográfica. A nossa distância desse texto é temporal. Ainda hoje, quando a gente lê essas páginas, a gente consegue sentir. A gente consegue ouvir ainda essa alegria. Sentir renovo, recomeço. E a gente consegue compartilhar da alegria desse povo, que é o nosso povo, e usufruir como eles da esperança de um Deus soberano, que em sua misericórdia compartilha conosco, suas criaturas, a condição de filhos e a eternidade. E glória a Deus por isso.